Olá, senhoras e senhores, estamos começando aqui o Cine Clube, esse projeto maravilhoso que eu não sei se vai ter
Você
vida longa.
Você faz de propósito essa voz?
Com certeza. Eu fiz radialismo, né?
Radiativos. Radiativos.
Radioterapia. Parece um personagem engraçado. É. Um personagem muito da moca mesmo.
Assim. Quando eu me sinto num momento constrangedor, eu falo assim porque eu acho que é menos pior. Eu não sei porquê. Era só falar normal, mas eu tô desconfortável então, e eu começo a falar desse jeito.
Tenta de novo, então, com uma voz, tipo, como se você estivesse falando, sei lá,
com seu amigo.
Com sua namorada, sei lá. Entendi.
Olá, bem-vindos ao Cine Clube.
Que foda interessante, né?
Cara mais
olá.
Olá, abriu o bracinho. Tô aqui pra receber você.
Quem falou lá? Ninguém falou lá no dia a dia.
Me senti no banco de personalidades, tá ligado? Sim. Olá, meu nome é Daniel Varelo e sou um comediante bem legal.
Se eu fosse um ouvinte mineiro, eu faria uma sátira só de você.
Vai brincando,
assim,
John Lennon
isso
aí,
acontece,
meu.
Isso acontece, cara. Isso acontece.
Cara, você não conseguiu um segundo, cara. Você conseguiu
não,
o quê?
Não,
dois
consegui,
segundos.
Mas vocês também não me ajudam, né, cara? Eu já vi a movimentação dos dois. E quando eu falei olá, a galera já fez. Não, bem-vindos ao Cineclube, né?
Isso,
melhor
sim,
é.
Natural.
E
forte.
Hoje aqui vamos falar de um filme espetacular com ele, Oscar Filho, que é nosso companheiro de filmes.
Sim.
Verdade.
É, a gente já assistiu muito
filme. A gente já se masturbou muito vendo filme, né?
Você tem um cinema na sua casa.
Sim, verdade.
E, porra, é incrível.
E você sabe por com que o Oscar... cheiro de bunda do Oscar, que levava todo mundo pra comer naquele cinema, agora tá nós lá assistindo.
O Oscar, ele fez um cinema na casa dele, porque ele levava as minas pro cinema e chorava, né? Aí
ah,
foi difícil.
Ah, tem essa, verdade. Mas é uma história muito,
não
muito.
Não foi pro ar isso aí, caralho. Não, você tá
verdade,
dando...
mas essa história é muito boa. Fica a dica aí pra um dia talvez
a gente
seja
fala,
revelado.
Mano, a gente pode falar aqui.
Pode falar, essa história é boa.
Não, mas é uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu chamei vocês pra assistir filme lá em casa, eu tenho uma gata chamada Angela Rorô e é muito fofa. Ela faz, ela ronrona muito alto. Ela ficou do lado do Humberto. Humberto, essa porra desse gato ronronando do meu... Ele não falou exatamente assim, mas ele falou, ah não, esse gato vai continuar aqui. Aí na segunda vez ele já, pô, ele não para. É ela, caralho.
Ele ficava muito perto do meu rosto aqui, assim, parecia que ele tava me ameaçando, tá ligado? Pra eu não estar lá.
Eu e o Humberto, a gente não é os caras mais corajosos pra animais. Uma vez a gente voltou de um show e o meu carro tá parado no estacionamento da casa dele, na garagem, né? Aí eu, beleza, deixei, e aí a gente subiu pra pegar a chave do carro na casa dele. Quando a gente desceu a escada, tinha um gato preto, muito preto, parado olhando assim.
Bagueira.
E eu e o Humberto, oh, e aí? O que a gente faz? Falei, mano, fudeu, mano. Mó baguera, né? Que é o baguera pantera preta do Mowgli, né? É. A gente, mano, e agora? E a gente, mano, eu vou abrir a porta do carro. E se ele pular dentro do carro? Os caras com
não,
mó
não,
medo.
Mas, calma, o baguera, ele fez pra gente. É. Ele fez, sabe?
Sim, sim.
Tipo, ele ameaçou a gente. Sim. Foi por isso. Não é que a gente sentiu medo de um gato. O gato nos ameaçou. Você tem que contar essa
parte da
história.
É, mas o gato tem 35 centímetros. Nós somos dois humanos
mas,
de mais de 70.
Mas quando ele faz o...
É,
fica
ele ganha,
foda.
Ele ganha.
E a gente não é o Ace Ventura. Por que falo isso? Porque o filme de hoje é com o Jim Carrey.
Olha aí.
Tá, mas não é o Ace
Ventura. Não é o Ace Ventura. Não. E a gente escolheu o Jim Carrey porque a gente acha que tem características e traços específicos muito parecidos com o Oscar.
É verdade.
O contrário, né? Ele é mais velho, então eu tenho pra...
Ah, assim. De fato. Uhum. Verdade.
Muito bem escolhido, inclusive, o filme.
Você achou?
Não? Achei.
Você teve alguma referência com o Jim Carrey ou nada a ver?
Cara, eu lembro que quando eu vi o Máscara, eu falei, é isso.
É isso.
É, durante a minha vida, assim, acho que eu tive algumas referências, assim, sabe, de coisa. Uhum. Tipo, puta, é isso. Quando eu vi o Chaplin, eu falei, é isso. Uhum. Quando eu vi o Jim Carrey, eu falei, é isso. Aquilo que ele fazia no Máscara é genial, era genial. Eu não imaginava que alguém, que um ser humano era capaz de fazer aquilo.
É.
Porque eu sempre me liguei em humor físico, né? Buster Keaton, Charlie Chaplin e tudo mais. Aí eu via, mas é uma coisa muito específica. É. E era muito antiga. A referência mais jovem que eu tinha era o Jerry Lewis. Que era um... mas que fez cinema numa época que era... Em que as histórias eram contadas de uma outra forma, né? De uma forma mais... Não sei se eu vou usar realista, mas não era exatamente realista. Tinha o Professor Aloprado e tal, mas... O que eu quero dizer é que, assim... Eu não era, na minha cabeça, não era concebível que um ator poderia fazer aquilo que o Jim Carrey fez no Máscara.
É absurdo.
Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, Puta, o mundo se abriu pra mim. Absurdo. Eu falei, cara, eu talvez eu possa fazer isso algum dia, entende?
E ele conseguiu, mesmo nas partes que não é o Máscara, que o Máscara tem os efeitos visuais e tal, mas é uma boa parte, né? Tem coisas de efeitos visuais. Mas ele conseguiu transformar algo humano em cartunesco, né? Ele é um desenho animado, né? É muito louco o Máscara.
Mas eu acho que essa é uma das características que vocês têm parecidos, porque se você pegar o Buster Keaton, é um humor físico, mas o Buster Keaton tem expressões. O Chaplin também, assim, tinha, mas... O foco dele era o físico mesmo, né? Era o corpo. O Jim Carrey tem uma coisa de rosto que você tem. Cara, tem um vídeo do Oscar imitando um cachorro muito antigo. Que é, você tá do lado do Bulldog e você tá, mano... Você faz o seu rosto, é o rosto do cachorro, assim. É bem impressionante,
olha
assim.
Olha lá, olha lá. Que produção que a gente tem agora,
tem como
hein,
você
André?
Achar esse vídeo pra botar aí?
Vou tentar.
Coloca Just Dogs. É um vídeo, mano, viralizou
olha,
no mundo
sabe
inteiro.
Até o
bagulho.
Nome, cara.
Era muito bom, assim, tipo... Mano, quando a gente começou a fazer stand-up, a gente consumia tudo que vocês botavam no ar, tá ligado? É que, que porra é essa de vídeo de Oscar com cachorro? E bom pra caralho.
Eu acho engraçado que o Oscar, mesmo que a gente fale pra ele, ele não acredita.
Ele não acredita.
Né? Ele não acredita que a gente via as paradas.
Não, mas acho que vê o vídeo, acho que tá... Eu acredito, claro, mas é que o nome é muito específico, Just Dogs. Eu lembro quando... Eu lembro até por que eu escrevi isso, porque eu sabia que isso ia viralizar, eu tinha certeza quando eu coloquei. Tanto é que eu pedi até pro Banguela, eu falei, ô Banguela, você não tem como soltar? O Banguela deu uma cagada pra mim, porque ele soltava tudo que a gente colocava, né? Mas acho que ele não pôs, porque não era stand-up, sei lá o quê. Mas eu lembro que quando eu coloquei Just Dogs, eu tinha certeza que isso ia estourar no mundo, assim. Que ia dar uma viralizada geral. Na época não deu, acho que foi 2012, eu não lembro direito. Eu lembro que 2 anos depois estourou.
Esse
aí. E, meu, eu comecei a receber mensagem do mundo inteiro por conta desse vídeo aí. Muito louco.
Deixa eu ver se vai o som.
Põe som, né? Precisa do som.
Ah, calma aí, né, cara?
Eu não sei se vai sair, mas depois a gente pode...
Ah, lá, é muito bom vocês brigando por um lugar ali. Essa respirada.
Muito bom. Cara, muito bom, meu.
Muito fofo esse cachorro, velho.
É na sua casa, isso?
Não, era na casa de um amigo meu. E ele tinha, era Mel. Já morreu esse cachorro. Esse
tá
cachorro
no seu
aí.
Canal isso aí?
Tá.
Tá?
Uhum.
Você ativou a monetização disso daí?
Nem tinha monetização
não tinha
na época. Não,
né?
Eu não sei como é que é agora, não sei se
capta. Quantos milhões tá isso aí, Deco? 1.800.000.
1.800.000, bom pra caralho.
Ah, mas tem 387 que não gostaram. Ah, não é bem assim, mas
tipo, não,
é 11.000, né? É, não, eu sei, é que eu acho engraçado. Porque eu sempre fico pensando nas pessoas que não gostam no vídeo.
É.
O que será que... É um vídeo de 2 minutos. O que, qual foi a coisa que não...
Quando que ela parou e falou, cara, a partir daqui não gostei, né?
É. Exatamente.
Cara, mas é muito
às vezes
bom.
É que nem o porteiro aqui do prédio, né? Cara,
outra interninha.
Não, vamos falar aqui com o porteiro. Eu acho absurdo. O porteiro vai ver, eu acho absurdo você chegar no cara e falar... Como foi? Ele falou... É, fala mal do Bolsonaro, mas...
Eu cheguei, eu vim aqui de bicicleta elétrica, que é uma outra história boa também que a gente
sim,
tem.
Sim, sim.
Da outra vez que eu vim com a bicicleta elétrica... A gente terminou, a gente falou, bom, é isso, gravamos, tchau. Quando falamos tchau, puta chuva. E daí era, sei lá, 2 da manhã, e daí a gente ficou, e aí?
Ficou lá embaixo, no lobby.
É, mas com um clima de, e aí, o que vai fazer? Bom, vamos ficar aí um tempo. Aí ficaram... Não, era mais cedo até, acho que era 1 da manhã.
É,
aí vocês ficaram 2 horas comigo esperando a porra da chuva até que eu desisti.
Não, aí você não podia molhar a bicicleta.
É,
uma bosta de aquisição.
Tá chuviscando, dá pra ir.
É, porque a bicicleta é elétrica e tal. Aí, beleza, aí eu vim de novo dessa vez, daí tem um porteiro que eu... Ah, por que eu tô falando isso? Porque daí eu deixei a bicicleta dentro. O cara falou, pode colocar aqui dentro, não tem problema. Aí hoje eu já vim pra dentro, porque eu falei, olha, da outra vez que eu vim aqui, eu deixei... Não, mas lá fora. Aí ele veio pra cima, não pra cima, mas veio na minha direção, deixa ali, ó. Falei, ah, não, pode deixar. E a máscara, cadê a máscara? Falei, não, cara, que eu tava andando de bicicleta, então... Não, essa bicicleta é elétrica. Eu falei, mas você tem que pedalar, não sei se você sabe. Dele, não é porque você é famoso, que você é conhecido, que, né? Vai falar do Bolsonaro agora. Tipo, mandou um Bolsonaro no meio, tipo, nada a ver. Muito esquisito. Chato,
não,
chato.
Melhore sua educação aí, tratar as pessoas.
Mas eu gostei de você ter puxado esse vídeo do Just Dogs, porque o Jim Carrey, ele usa muito animal pra... Ele e o Anthony Hopkins, sabia disso? O Jim Carrey, quando ele foi fazer o Ace Ventura, ele era um detetive de animais e ele falou, vou basear a movimentação do Jim Carrey num pássaro.
Pode crer.
E o pássaro se mexe que nem o Jim Carrey, ele até demonstra.
Eu falei que não sabia do outro.
Ah, do Anthony Hopkins? Do Anthony Hopkins. E o Anthony Hopkins, ele fala que quando ele foi fazer o Hannibal Lecter...
Desculpa, mas eu te cortei, você tava contando, é que eu sabia da história, mas pode ser interessante pra quem tá ouvindo. Você falou que o Jim Carrey, ele se...
Ah, ele fez os movimentos do pássaro... Que ele mexe a cabeça, que ele faz um negócio meio assim, e o topete dele no Ace Ventura, totalmente baseado nos movimentos e no topete do pássaro lá, que eu não vou lembrar o nome.
Calopsita.
Não sei se é calopsita, é um americano lá específico. E o Anthony Hopkins, ele começa a conversar com o Anthony Hopkins, e o Anthony Hopkins conta que quando ele vai fazer o Hannibal Lecter, ele se baseou num réptil, acho que era um jacaré, né? E mais um outro animal pra construir o personagem. Que ele praticamente não pisca, uhum. Né? Porque o animal frio, né? E calculista, ele se mexe mais devagar, não sei o quê. E tem um negócio da língua, assim, que eu acho que é cobra, talvez. Que ele fala com a língua e tal, não sei o quê. E eu acho muito da hora, porque a gente vai falar sobre o Jim Carrey no filme que a gente não falou qual
é
ainda.
Mas é uma coisa que a gente meio que aprende em interpretação, sabia? Se inspirar meio que nos animais, assim. Uhum. Acho que até a coisa do próprio Kung Fu tem isso, assim. Tem. Eu não sei se... Quer dizer, sim, que tem estilos, mas não, né? Sei se... Se, como foi a filosofia do porquê de se inspirar nos animais para fazer? Não sei se o reino animal trazia uma movimentação ou algum outro, outra coisa. Mas os atores, eles meio que... Não, eles não são ensinados, nem todo mundo, mas não é que eles são ensinados, mas tem essa coisa. Veja o mundo animal para fazer alguns papéis, isso é muito louco. Por exemplo, o Marlon Brando, quando ele foi fazer O Poder do Chefão, ele, quando ele leu o roteiro, ele pensou, bom, esse cara aqui... Ele sublimou o poder. Ele é o próprio poder. Ele não precisa mais falar pra ninguém que ele é poderoso. Uhum. A imagem dele já é tão foda que as pessoas já têm medo do que... Qual animal que tem isso, que carrega isso?
Leão.
Não. Aí ele falou que foi no zoológico com o neto, alguma coisa assim, e viu o gorila. Que o gorila ficava na parte mais alta e tipo... Daquele jeito, tipo... E fala, cara, esse animal ele não precisa fazer mais nada. Ele já tá no alto, ele com uma porrada ele pode... É isso, vou imitar. Daí ele enfiou os algodões na boca e ficou... Ah. E lembra, se você...
Michael!
Então, é toda essa coisa. E quando tem a fúria, é a fúria de um gorila mesmo, né, cara? De acabar, assim.
Quem tem muito poder não precisa mostrar poder, né? É diferente do nosso porteiro. Você viu a... Você viu a volta?
Caraca!
Mano, que ele não assista. Você não sabe o... Como é o nome do cara que fez o Batman?
Christian Bale,
quando foi fazer laboratório pro Batman, ele se baseou no tamanho da bandeira. Não, mentira, eu inventei. Você vê como se a gente conta com certeza a história vai.
Mas
entendeu?
O Jesse Unick, eu não sei se ele se baseou, mas o Jesse Unick é super arrogante no palco, né?
Sim. Ele parece uma cobra.
Não, mas ele...
Pra mim é uma serpente, assim.
O Jesse, né? Mas você sabe que eu tava lendo...
É um movimento lento, tipo, vai e volta pra andar, sabe? Uma coisa assim de...
Não, mas ela tem um olho, né, claro também. Tem uma coisa que ele... Não sei, cara. Pra mim parece uma naja, não é muito louco.
Mas a coisa que... Se você ver, principalmente no último episódio, assim, no último especial, ele se mexe muito devagar. E se você for ver os machos alfas das espécies, assim, o leão, não sei o que, esses bichos muito foda... Eles não precisam se mexer rápido. Quem precisa se mexer rápido é a presa, que precisa correr. Então o leão é o poder mesmo. Ele se mexe devagar. O Jesse Unick vai dar o passo, cara, no palco. Demora 2 minutos o passo dele, de um passo pro outro. Sabe?
É o predador.
O tempo dele é muito bom, meu, né? Impressionante. É impressionante, assim. Mas outra história boa, só mais uma, pode ser?
Não, claro.
Uma história boa do Laurence Olivier. Ele foi fazer... Puta, o Laurence Olivier é um cara muito antigo. Mas é um dos melhores atores que a gente já teve também.
Foi na tela.
Laurence Olivier. E ele foi fazer... Porra, esqueci. Édipo. E daí tem um momento do Édipo. Bom, o Édipo é aquela história que, né, que ele transa com a mãe, ele, enfim. Aí ele vai descobrir isso, né? Que ele transou com a própria mãe. E daí ele não, ele fica tão... No estado de espírito tão maluco que ele arranca os olhos, né? E daí ele chegou nesse momento do estudo da peça, era uma peça de teatro, não era um filme, e que ele tinha que... E tem a rubrica que falava, né? Que ele tinha que... Ele mesmo. E que tinha a rubrica, ele dava um grito muito... Não é nem ensurdecedor, era um grito de dor, de pavor, de... Bom, tragédia, qualquer tragédia grega, né? E ele não encontrava. Ele não encontrava, ele tentava, gritava, fazia, testava, não conseguia. Aí ele desistiu. Ele falou assim, eu não sou mais ator. A gente tá falando dos maiores atores que a gente já teve, hein? Uhum. Técnico pra caramba e tal. E ele não encontrava, e ele falou, bom, eu desisto. Então eu vou desistir. E parou. Ele parou de estudar a peça, cancelou a peça da produção e falou, vou dar um tempo na minha vida. E foi pra uma fazenda dele e ficou lá. Uhum. Aí um dia eles estavam lá, vamos comer, o que a gente vai comer? Tal, vamos comer um porco, então. Quando começaram a matar o porco, ele falou, é isso! Aí ele começou a imitar o porco, gritando, berrando, e ele chegou lá no grito e conseguiu fazer a peça. Cara, é muito foda, né?
Cara, muito cara, foda. E quantas feijoadas não rolaram até ele pegar o jeito do jeito, porco.
Né? Fazer essa fazenda.
Não, mata de novo. Mata. Mas a gente não vai comer. Foda-se. Mata aquele bicho.
Todo meu, pai, minha avó tinha fazenda, tinha porco. E meu pai tinha tipo uns 13 anos, 12 anos. E aí meio que os caras da fazenda fizeram ele ajudar a matar o porco. Meu pai fala que sonha às vezes até com isso até hoje, sabia?
É horrível. Uma coisa
traumatizante.
Eu já ouvi, assim. Eu tinha uma tia aqui, uma avó que... Que tinha um sítio e era nesse naipe, assim, tinham de terra, sabe? Tipo, era é...
Mas, cara, eu normalmente...
porco. Pra quem não cara, sabe...
Citado, né?
Baby.
O
baby.
Tudo que foi citado aparece aqui, porque o nosso diretor
o Deco
é...
Tá, o Deco tá...
Maravilhoso, rápido.
Ele tá entediado. Ele falou, os outros eu só fico mudando o botão, agora eu vou botar figura.
Não, mas é, aí que é bom.
Cara. Mas, cara, eu não gosto muito desse tipo de ator que vem falar que, nossa, eu entrei e vivi o personagem.
Ah, é, o Beto não gosta.
Mano, me engana aí por um tempinho que tá bom, entendeu? Só que, por exemplo, o Jim Carrey é esse cara, né? Esse cara que tem até um documentário na Netflix dele no mundo de Andy, que ele foi o Andy Kaufman, que não é o nosso filme, né? Bom, tá no título da porra do,
é, como você, do vídeo, é. Não né? Falamos nossa, ainda nossa empresa, será que
quer promover esse vídeo como, tá? Thumb. Mas enfim, eu acho perfeita a escolha do Jim Carrey pro Jim falar Andy, agora não,
do show de Truman.
Pro show de Truman, que é o nosso filme. Por quê? É, porque o Truman, ele é um cara que ele cresceu a vida toda num ambiente, tipo, totalmente de mentira. Uhum. Que todo mundo faz propaganda no meio da conversa. Uhum. Então o Jim Carrey ser esse cara exagerado e fazer, tipo, trejeitos faz todo sentido, tá ligado? Ele é o Truman perfeito. É. Truman só poderia ser artificial, tá ligado?
O Jim Carrey é um produto do show business também, né? Exato. Aquele jeito dele.
É. Não, e na abertura do filme já tem isso, né? Quando ele começa... É, se você, caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Ele dá um sorriso, tipo, ele fala e dá um sorriso, tipo, falso pra caramba. E é louco porque, assim, por que que ele tá sorrindo daquele jeito? O que que é aquilo? É o Jim Carrey fazendo uma micagem porque é o Jim Carrey? Ou será que é o personagem que faz aquilo? Uhum. Você fica meio numa dúvida, por quê? Porque é o primeiro filme dramático dele, né? Então você fica meio... E outra, eu tô falando isso agora, né? Não tô, naquela época eu nem tava vendo Jim Carrey, né? Entende? Mas aí, conforme o filme vai passando, você vai vendo que a esposa dele é daquele jeito. Uhum. Ela dá aqueles sorrisos falsos e vira pra câmera e faz os merchans.
Ela é excelente, né?
E ele foi adquirindo um pouco esse jeito de viver. Isso. Provavelmente porque quando eles não estavam juntos, outras pessoas também agiam desse jeito. Então, cara...
Exato. É muito... E assim, é que eu acho... Puta, talvez eu queria falar isso um pouco mais pra frente, mas é só rapidinho, eu acho que pode ter...
Fala isso mais pra frente, você é muito ansioso, cara.
Então eu vou falar coisas boas, assim, que eu gosto do filme. Tem umas coisas que...
Não, chamam... tô zoando, fala, cara. Não,
The Truman Show já é um puta nome.
É. Ah, o nome é ótimo.
The Truman Show é o homem, o show do homem de verdade.
É. E o... Desculpa, mas é que já é antagonista também, né? Porque se é um homem verdadeiro, um show de um homem verdadeiro...
Exato.
Um homem verdadeiro não vai dar um show.
É paradoxal, né?
É muito foda.
É, e é muito bom. Então, e ainda tem o sobrenome dele, né? Que é
Burbank.
Truman Burbank. Burbank você é
estudou, a... Você hein? Porra, moleque. Você deu uma lida ali no...
A gente leu as mesmas coisas, né?
Curiosidades do Truman Show. É.
Truman Burbank, que é a cidade do condado de Los Angeles, que é a capital da mídia. Porra, maravilhoso. Já de sair do nome. E o nome da cidade é bom também.
Sim.
Você pegou essa também?
Sim.
Sea Haven. Que é abrigo do mar. Mas aí a gente vai falar mais pra frente que ele tinha medo da água.
E o cara lá, o diretor, o criador...
Christoph.
É Christoph, que é tipo Cristo, né? Tá ligado? Enfim, vou dar a sinopse.
É, mas tem até um negócio, alguém que fala que Christoph seria o Cristo ausente, né? Que é Christoph.
Ah.
Que é o cara então... que não tá ali. Que tá, mas não tá, né? Que, não, ele
que é um
não...
Cristo às avessas, vamos dizer.
É, ele interfere
entendi,
pro
tipo,
mal.
Cristo então, desligado, é tipo isso que você quer dizer?
Isso, exatamente.
Eu sou contra essa teoria. Eu tenho uma teoria, que nem o Murilo. Eu tenho uma teoria que vai contra isso daí. Aí é uma opinião minha, depois eu vou jogar no final, porque eu acho que tem a ver com o final do filme, e aí vocês falam o que vocês acham. Mas vou dar a sinopse, porque às vezes alguém não assistiu, ou já assistiu e não lembra. E aí vocês podem ir comentando aqui. Então tem o rapaz, aí, o homem verdadeiro, que mora nessa cidade, que na verdade é uma cidade cenográfica, todo mundo é ator, e a vida inteira dele foi isso. Ele foi documentado, sem saber, né, viveu um grande Big Brother ali, e as pessoas manipulando
é a Maísa,
ele.
Né? Tipo a Maísa. Exatamente, é a Maísa. Tipo
a
Maísa.
Mas acho que o mundo é o Projac.
É. É o Projac não, SBT.
O SBT.
Aí ele vive uma vidinha ali mediana, né, mas agradável, e todo mundo o tempo inteiro tentando controlar ele para continuar naquela vida, né, para não fugir dali. Então ele tem um emprego que é um emprego seguro, mas eles... É com seguros também,
seguro,
né?
Seguro de vida, né?
Sim. Com seguro de vida, que ele já tem medo de ir pro mar. Sim. Então, tipo, ele não
é
quer sair.
Bom que
ele
tenha vários medos, né? De voar, de... É bom pro...
Não, e...
pro diretor, né?
Isso, é, pra manter ele na ilha,
Ele não tem necessariamente o medo de voar, ele tem mais medo de velejar, né?
Ele tem medo da água, mas assim, é bom que ele trabalhe com uma coisa que calcule riscos.
Sim, sim.
Então, um cara que tem muita consciência de risco arrisca menos e, portanto, não vai fazer coisas muito loucas, né?
Isso, então eles mantêm eles ali na redoma. Então, tipo, colocaram um trauma na vida dele, que o pai dele morre no mar pra ele não querer sair ali velejando. A professora fala pra ele, ó, já foi tudo descoberto, você quer ser descobridor? Explorador, já tá tudo explorado, não tem porquê.
E com isso a gente percebe o quanto o Humberto é péssimo pra sinopse, porque isso não é uma sinopse.
Não tô dando sinopse?
São vários spoilers.
Você tá dando um resumo.
Debulhando.
Um resumo gigantesco do filme. Sinopse é: um homem vive num negócio, numa coisa, e descobre no final que não. É isso.
Poder de
isso.
Síntese.
É. Não, mas é, enfim, aí ele tá nessa.
Ele quer continuar. É.
Foda-se, Oscar. Deixa eu fazer o meu negócio.
Não,
aqui.
Porque aí ele tá nessa, tal, a vida medíocre e tal. E aí um dia cai o refletor. Do nada, cai o refletor do céu. E ele fala, mano, que estranho, essa estrela aqui caiu, o refletor, não sabe direito o que é. E aí ele começa a questionar.
Tem
e
um
aí...
negócio desse refletor que é legal também, você viu?
Sim, do Sirius,
né? Sirius, que é a estrela que mais brilha à noite.
Sim. Eu tenho minha teoria.
Aí também tem um negócio que é o refletor faria essa estrela aí, né?
É.
Mas você já não quer ir falando, então?
O quê? Não, mas...
Não, que você falou, eu também tenho minha teoria.
Não, vou dar
a sinopse. Pô, mas a sinopse vai durar 2 horas e 30?
Não,
é
tá
tempo.
Acabando, tá acabando. O filme tem 1h30.
1h49.
O Sirius cai, não dá 2 minutos de filme. Ele tá no segundo minuto ainda.
É que eu tô contextualizando, entendeu? Tô pro pessoal entender.
A Sirius cai, ele vira e fala, Sirius?
Aí o que acontece, Oscar Filho? O que acontece, Daniel? O negócio lá cai, aí ele começa a questionar. Aí aparece o pai dele, que morreu há muito tempo, só como mendigo. E fala, porra, tem alguma coisa estranha aqui. E ele começa a perceber... que as coisas estão estranhas, e começa, né, a buscar, tentar sair dessa ilha, e o tempo inteiro estão tentando impedir ele de sair, até que uma hora dá merda. Basicamente isso. Tá boa a sinopse? Porque é isso.
Excelente. O Oscar já tá jogando
Clash sinopse. Of Clans aí. Visão geral, golpe de vista lançado sobre todo de uma ciência, de um objeto de ensino ou pesquisa. É uma visão geral, cara.
Não. Na verdade, eu tava ótimo. Vocês não paravam de me cortar. Entendeu?
Interrompendo sinopse. Então, tem uma coisa que eu queria botar aqui, eu acho que pode ser que seja polêmico, não sei se vocês concordam. Mas tem vários momentos do filme que eu acho que o diretor, e eu acho que tá certo, tá? Não tô criticando isso, mas é que tem uma parte interessante que o filme deixa um pouco mais de lado, assim. Que é o seguinte, ele tá olhando a parte do... mais do show business, da vida do Truman, assim, sabe? O que acontece ali e tal. Mas tem uma parte filosófica boa para cacete.
Sim, total, total.
Que ela tá ali, mas ela não é tão explorada. Que, por exemplo, ou ela é mais sutil, pelo menos. Que nem você disse. Quando ele dá aquele sorrisão, não sei o quê. É um cara que viveu o tempo todo relações artificiais, cara.
É.
Ele não sabe o que é uma relação verdadeira. Isso é um ponto que eu acho interessante, tipo... É um cara que é amado, por exemplo, nessa cena aí. Essa risada forçada mesmo.
Isso aí.
Uhum. Quando
tipo,
ele...
Quem faria isso numa... Isso é muito louco, né? Quem faria isso na abertura do filme?
É.
O cara tá dando um bom dia aí.
Mas até a roupa, o cabelo, você vê que é um negócio teatral mesmo, né? Sim, tudo de um jeito... Ninguém acorda às 5 da manhã com essa alegria.
E é uma estética meio anos 50, né? Tudo assim, a bicicleta que ele usa, a roupa que eles usam todos. A roupa que ela usa, uns estilos dos anos 50.
Estética, né? É. Até a roupa de enfermeira dela é meio antiquada, nos tempos modernos. Mas eu tava falando...
Mas só pra complementar uma coisa, porque talvez os anos 50 foram os melhores anos que a gente teve nesse sentido de de ser bonito de ver, né? Uhum. Os anos 60 é uma coisa mais rebelde, os anos 70 é uma coisa feia pra caramba. É. Nos 80 já é uma mistura de um monte de outra coisa. 90 é meio que uma decadência, falando de moda no sentido.
Ah, tá.
Agora, nos anos 50 é uma coisa bonita, uma estética bonita. Elegante, os tons, né? É tudo muito...
É que é meio família, né? Meio segurança, assim.
É, exatamente.
Assim, né?
Estabilidade,
é
né?
É que os Estados Unidos branco, né? American Way of Life é mais ou menos essa época. E tem uma coisa muito do... Mulher, a dona de casa certinha, uhum. que vai cuidar dos cílios, o marido, o trabalho. Meio é. Mad Men, assim, né?
Sim, total Mad Men, exatamente.
Mas o que eu tava falando é, esse cara, ele é amado pelo planeta, né? Todo mundo assiste o programa. E ali, todas as pessoas que se relacionam com ele, inclusive a mulher, né? Não gosta dele. Tipo, todas as relações são artificiais. E uma coisa que é interessante, quando ele vai nesse primeiro estopim aí, que ele vai tá andando pro trabalho e vê o pai que tinha morrido, teoricamente... E pegam o pai e botam no ônibus. E ele sai correndo atrás do busão. O busão vai embora e ele para na frente dos arcos da cidade.
Uhum.
Que tem um dizer em latim lá, né? Que é um por todos e todos por um. Que é exatamente o que é ele, né? Sim. Ele é um por todos, quer dizer, todos que estão assistindo, todos que estão sendo empregados naquela cidade cenográfica. E é um por todos, ele por todos e todos aqueles por um. Uhum. Que é todos que estão assistindo ele. Só que é muito louco, porque é um amor artificial... dentro da cidade, as pessoas... A mãe dele não ama ele, a mãe dele não ama ele. Só que tem um amor verdadeiro que é também superficial lá fora, que é o amor de fã, né?
Uhum.
Ah, o fã ama, mas, mano, ele não te conhece. Ele tem uma imagem muito fragmentada do que você é mesmo, sacou? É. Eu acho essa parte muito interessante do filme, essa provocação até com a fama e com o show business, assim, de uma maneira geral, sacou?
É, o fim do filme, né? Que o que acontece... quando ele sai do arco, a última cena do filme são os policiais falando ah, tal, foi muito legal, foi muito emocionante, mas e agora? Acabou. Ah, então, beleza, vamos mudar de canal. Foda-se, tipo,
vê o próximo.
Então a gente te ama até onde você tem algo pra nos dar, esse entretenimento aí, mas a gente não ama você, tá ligado? A gente ama essa ideia.
E aí, tudo bem, acho que todo mundo faz
descartável.
Isso. Mas é aquela coisa, né, você vê a lista de Schindler, porra, 3 horas, filme do Spielberg, uma porrada no estômago, conta uma história real, né, é um filme que ele quase chega a ser, parece um documentário, assim, sabe, com preto e branco, e você fala, cara, é daquele jeito mesmo. Só que, cara, é isso, acaba a lista de Schindler, dá, tipo, um tempinho ali de angústia, de, nossa, essa humanidade é escrota. Daqui a pouco, você fala, ah, bota The Office aí, que precisa relaxar agora. E foda-se, né? É só um inconformismo de sofá e dali 15 minutos some, sacou?
Essa dor é tipo a pessoa que fala assim, ó, a conversa tá ótima, mas eu vou embora. Tipo, se a conversa tivesse ótima mesmo, você não iria embora, você ficaria.
Mas esse lance de filosófico que você falou é que eu não vou lembrar o nome do autor agora, cara, do roteirista. Eu não sou ruim de nome. Mas foram 16 tratamentos até isso aí.
Ah, é.
Tratamento original, o roteiro original, ele era bem mais depressivo. Ele era alcoólatra, Burbank, o personagem, o Truman. Era uma outra vibe, era uma outra coisa. Uhum. E ele queria ser o diretor também. Não rolou de ele ser o diretor. Então acho que ele já tinha na cabeça dele... por ele escrever e querer ser o diretor, qual seria o ideal, né? A ideia final, assim. E depois, com esses tratamentos, o diretor foi suavizando isso aí, né? Então, acho que pra ficar mais palatável também, porque, assim, se você for ver, é isso. Se você for se aprofundar, é uma história de merda. É horrível. O cara, a história, o cara, ele é adotado por uma empresa.
É.
A empresa vai cuidar dele como? Da pior forma possível, né?
Tirando dinheiro dele. Né?
Exato. Não só dinheiro, sugando a alma vida, dele, a vida. Tudo que ele tem, o nome dele. E mais, tem muitas testemunhas, muitos cúmplices. É. Isso é muito louco, né? Quando as pessoas. Tem várias ceninhas dessas, né? Tipo assim. É, quando começa o show, quando começa, não, quando tá passando o show, tem uma cena de uma mãe com uma filha que fala... E a criança berrando de chorar lá atrás. Ou seja, dane-se, que é o que acontece hoje em dia no celular, né? A gente tá no celular, alguma coisa falando, a gente tá meio cagando o que tá acontecendo, assim. Esses dois policiais, ou o cara que tá na banheira.
Horas ali.
Cara, é muito louco. Ele tem a foto da mulher do cara. Provavelmente o cara bate uma punheta pensando. Mas é, cara, porque o cara vive aquele negócio. Né? As
vive
duas velhas.
Vive a vida através do Truman, né?
Hã?
Vive a vida através do Truman.
Exatamente. As duas velhas que compraram o vestido que é do hobby que a mulher dele usa e estão vestidos iguais e se abraçando. Ou seja, elas só têm aquilo. Então é angustiante, assim, é muito, muito maluco, muito foda.
Pesquisa aí, Deco, o nome do roteirista, que eu sei que ele se tornou diretor depois. E a gente falando isso, você vê, o Big Brother hoje vende até o roupão. Tudo que tava no show de Truman tava vendo. O Big Brother também tudo estava vendo.
E o show
vendo.
De Truman é de 98. O Big Brother aqui do Brasil é de 2000.
Uhum.
É. Eu acho que ele é bem visionário, assim, nesse ponto.
Não, engraçado, né? Porque se a gente olha lá naquela época, a gente, tipo, já tinha tido 1984, que tem um conceito bem parecido, mas a gente olha e pensa, tipo, ah, não, mas isso aí é uma distopia. Isso aí não é possível. Meu, hoje em dia o bebê nasce, já tá no Instagram do cara. O pai já tá botando, pô, deve ter tido um parto. Se não teve, vai ter. Daqui, ano que vem, vai ter um parto televisionado, transmitido no YouTube aí, com super chat.
Que era o que o cara queria, né?
É.
Uhum. Ele falava, vai ser a primeira concepção de vida na televisionada.
Ao vivo,
ao vivo, né? Mas o 1984, ele lembra tal, mas as pessoas sabem o que elas estão passando, né?
É.
Sim. Isso que é assustador nisso aí, porque você fala, cara... E é que eu dei um pulo agora. É foda, né? Porque dá vontade de falar muita coisa. Assim, porque o filme é muito foda. Eu assisti hoje de novo pra vir falar. E, cara, eu me emocionei umas 3-4 vezes durante o filme, assim.
Uhum. E eu lembrei de você, sabia? Nesse filme, quando eu tava assistindo, a gente uma vez teve uma discussão longuíssima sobre o que é a arte e tudo mais. E eu não sei, isso eu já falei com você também muitas vezes. Como é impressionante que o reality, ele acerta uma parada... Que a gente demorou muito pra entender, que era... Eu quero assistir um entretenimento que eu me conecte com a emoção do cara que tá vivendo. Porque, na verdade, eu tô me projetando em cima do personagem, ou do que quer que seja que eu esteja assistindo. E eu tô vivendo, momentaneamente, sentimentos daquela história daquela outra pessoa, ou daquela outra personagem, pra aliviar ou pra esquecer as minhas próprias angústias, problemas e a minha própria vida. Porque eu sofrer pela vida de um outro ali que tá sofrendo uma situação, quando você chora ali no lista de Schindler, você tá chorando, você tá sofrendo, você tá vivendo, mas aquele problema não é teu.
Uhum.
Então eu acho isso muito louco, porque o reality, no final das contas, é por isso que o reality virou uma febre. Primeiro, é barato pra caralho. Você botar pra Globo, não custa nada. Pegar uma casa dentro do próprio Projac... Colocar meia dúzia de maluco lá, pagar um valor irrisório e, mano, a grana e a galera quer assistir, porque é a história da vida real. Quando o cara tá no Big Brother esbravejando, cara, é muito melhor que um ator esbravejando, sacou? Porque acho que alguém, acho que ele fala, o Christopher fala, não é Shakespeare, mas é real.
É, sim.
Então, no final das contas, a gente, é lógico que a gente quer na arte ver uma coisa super bem estruturada, muito bem escrita, muito bem feita, mas, mano, nada... É substitui o real, a raiva real, a porrada real, o choro real, o arrependimento. E você fala, eu não sei por que tem essa fascinação com essa coisa, mas acho que o Truman, ele antevê muito disso, assim, sabe? Eu acho muito visionário mesmo.
E é legal, Varela, porque a gente pode ver, tipo, até o show de Truman, assim, a gente pode pegar coisa de como que a vida é real e se reflete ali também, né? Se vocês olharem a tela...
Olha aí. Tá fazendo até piadoca.
Olha aí, que beleza, hein? Bela referência inconsciente. Tá, merda. Eu lembro muito bem desse dia aí, das fotos. Mas é muito louco, né? É, isso que você tá falando, porque também tem uma coisa de a gente tá. É como se a gente tivesse... Puta, não sei nem como falar isso, mas é como se a gente tivesse online 24 horas por dia. E daí a gente, você não tem uma vida offline mais. Você tem uma vida que é... Que você é muito mal... Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu assisti esse filme, não tinha essa internet que a gente conhece hoje.
Uhum.
E eu não tinha o menor interesse em ler sinopse ou ler... Ver um trailer ou nada disso. Eu fui pro cinema, eu tinha 17 anos, se não me engano. Não, tinha 20 anos. E eu fui pro cinema sem saber o que se tratava. Eu fui ver o Jim Carrey.
Uhum.
Que é o que a maioria das pessoas fazem quando gosta. Ah, vou ver o Tom Hanks. Vou ver o Tom Cruise, vou ver sei lá quem. Quando... É muito louco. Porque quando você... Quando você, eu comecei a assistir e eu vi esse riso dele... Esse Jim Carrey é muito foda. E tipo, quando ele levanta, uma hora que a... Eu não lembro exatamente o que a mulher fala, mas ela, a mulher dele fala, dá um desses... Não foras, mas dessas coisas meio roteirizadas. Propaganda. E ele tipo, dá uma olhada assim...
É.
E daí eu ri, porque olha só, ele é muito expressivo esse cara. Só que tá, isso tudo que eu tô falando, que é uma ele tá mimetizando, né? Ele tá incorporando o que as pessoas estão dando pra ele. Isso é engraçado porque é o Jim Carrey, mas é um cara... Ele soube fazer esse lance que na época não tinha capacidade pra entender o que tá acontecendo. Uhum. E mais, não é, por que, que eu tô falando isso também? Porque eu não sabia que se tratava de um reality show da vida de um cara. Eu fui só comprando um filme que eu achei que ia ser só de comédia. Uhum. Quando caiu o refletor, foi um puta de um baque pra mim. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo? Porque eu não sabia nada, uhum. Não tinha nada poluído na minha cabeça de algum trailer ou de alguém que falou pra mim. Nada, não sabia nada. Uhum. Então eu fui descobrindo o filme com o Jim Carrey, com o personagem. Isso foi muito louco, foi muito impactante na época.
Assim. E a surpresa deve ter sido muito maior, porque esse é o primeiro filme sério do Jim Carrey. Uhum.
Então, é.
Que eu, pelo menos o que deu alguma repercussão, assim, uhum. Porque é um... Todo mundo,
não, foi o primeiro.
Ele vem de Debbie Lloyd, Máscara, uhum. Ace Ventura 1 e 2.
É, esse filme foi gravado em 96, parece, e foi pro ar em 98, yes. Só, tipo... E ele parece que cobrou um cachê, tipo, sei lá, 20 vezes menor, porque ele achou o roteiro foda. Assim.
É, eram 20 milhões que ele cobrava, ele cobrou 12, né? Ah. Mas ele veio depois o Mentiroso, que era um filme bom pra caramba também, muito engraçado.
Comédia também.
Comediona. É. E é isso, daí é um, tipo, uma tragicomédia isso aqui, né?
Mas sabe que antes do Jim Carrey, quem foi cotado foi o Robbie Williams. E eles queriam um comediante porque... precisava dar uma leveza no roteiro que era muito pesado, tá ligado? E aí, que doido, né? É isso, você assiste a segunda vez já sabendo o que é a premissa do filme, o filme muda totalmente, porque você começa a ver que os sinais estavam ali o tempo todo. Sim. E a coisa da reação dele, ainda assim, tipo, é muito espontânea, tá ligado? Porque a galera que tá em volta... tá o tempo inteiro dando sinais, tá ligado? Tipo, acho muito foda, por exemplo, o amigo dele... ser um cara meio merda. Sabe? Tipo assim, mano, você pode ficar insatisfeito com a sua vida, mas olha o seu melhor amigo que tá sempre com o seu lado.
Tem alguém pior, né?
Trabalha na loja de doce, ele tá sempre repondo.
Solteirão.
Então assim, o cara é meio merda porque não dá pra você reclamar da sua vida. Olha a vida do cara, do seu lado, tá ligado? Não, porque assim, é que nem que eu falei do 1984, que é tipo os algoritmos da rede social, tá ligado? O Solari tava aqui e falou, o Tinder... nunca te dá o tipo de mina que ele sabe que você gosta. Ele te dá uma, aí daqui 10 minas que você fica rodando e fica dentro do Tinder, ele te dá de novo. O Instagram não te dá aquela imagem que você costuma curtir, ele dá outras imagens pra você continuar no Instagram.
Sim.
E aí uma hora volta naquilo. Então eles faziam isso com o Truman, tá ligado? É. E aí a gente tá sofrendo isso, do mesmo jeito.
Sim,
ele só...
total.
Como... o que, que eu quero que o Oscar pense? Eu vou manipular ali na minha loja, no meu Instagram, fazer acontecer, tá ligado?
Sim, total.
Mas é isso que me pega. É muito legal isso. E também essa coisa da parte filosófica do filme, ele tem tantas facetas que é muito legal. Por exemplo, os primeiros 2 dias do Truman no filme são muito iguais. São muito iguais. Quantas pessoas, sem estar dentro de um programa de televisão, tem dias iguais a ele, sabe? Tipo, o cara acorda, ele vai trabalhar, vê meia hora de TV e vai dormir. Ele acorda, vai trabalhar... E assim, é lógico, né? É que ali tá uma ilustração do que é. Mas na vida real, muita gente... E ali o filme também acho que faz uma provocação pra uma galera, que é tipo, cara...
E acho que é por isso também que passa um pouco dos anos 50, que é isso que a gente tá falando. Que lembra até a música do Chico Buarque, todo dia ela faz isso. Tudo sempre igual.
Maravilhoso.
Que é isso, numa época que não tinha muito o que fazer mesmo, entende?
E que a galera ficava 35 anos na Ford, o cara trabalhava 35... Era um grande... O cara vestia a camisa da empresa, e o seu pai trabalhou 40 anos na
Morria
Ford.
Morria com a mesma mulher.
Morria com a mesma mulher, era a coisa mesmo do tudo igual... Que é a televisão, é o mundo perfeito.
Não.
Cara, o mundo perfeito. Quando você tá assistindo televisão, tudo é perfeito. A maquiagem do cara, você nem vê que é maquiagem, mas tá lá a maquiagem pro cara ficar com a cara impecável, o estúdio que é lindo, maravilhoso. Você vai lá atrás do backstage, não é tudo tão bonitinho assim. E essa coisa dos anos 50 que eu acho maravilhosa, esse paralelo, porque tinha uma coisa da imagem ser perfeita. Então era, o cara trabalhava 40 anos na Ford, um emprego respeitável, criava os 2 filhos a rédeas curtas, a mulher, que era uma excelente dona de casa, sempre bem vestida, à espera do marido, não sei o quê. Mas se você entra dentro daquela casa, que é o Mad Men, porra, a mulher tá atraindo, o cara tá atraindo pra caralho, a mulher é alcoólatra, não. O filho é um rebelde, sei lá o que, que é pichador nas horas vagas, sei lá.
Suburbicon, né?
É, tá tudo podre, é uma fruta linda por fora e por dentro tá podre. É mais ou menos que nem a TV, eu acho, sabe? Tipo, a apresentadora tá sempre aqui, olá, estamos aqui tomando o cogumelo do sol, a melhor maravilha do mundo.
O Bozo.
É, né? Exato.
A criança vai lá e cheira uma carreira de cocaína.
Exato, é isso. Eu acho que essa coisa dos anos 50 é uma bela escolha também, né?
É, Animal. E é maluco porque eu lembro também que, além disso que eu tava falando de não saber, era uma época da vida que eu tava vindo pra São Paulo, eu não tinha vindo ainda, eu tinha muito uma cabeça de interior, assim. E eu assisti no cinema em Atibaia, e eu tava assistindo com um amigo meu, assim. E eu lembro que as coisas acontecendo pra mim, assim. Tipo, quando eu já tinha a coisa da cúpula, sabe? Que aquilo era uma cúpula. E quando ele tava no barco, aí eu tava eu e meu amigo, Paulo Sérgio. E daí eu falei, cara, se é uma cúpula, ele vai bater esse barco em algum momento. Uhum. E foi no momento que bateu. Uhum. Quando eu saí do cinema, por que eu tô falando desse lance da vida? Quando eu saí do cinema, eu não sei se... Eu acho que todo mundo tem isso em algum momento da vida, que é... Será que tem alguém controlando tudo, cara?
Total. Essa é a parte filosófica.
Cara, isso
é essa parte filosófica.
Mas todo mundo acho que tem essa reação por um bom tempo, depois que assiste... Hoje menos, né? Mas quando eu assisti a primeira vez, eu saí com essa sensação de que minha vida é o show de Truman, tá ligado? É. E existe uma síndrome que chama síndrome de Truman por causa disso, que todo mundo sai, tipo, caralho.
Sim. O que te garante... Isso é a parte filosófica que aí ela tá lá, mas ela é menos do que a parte do que eu acho do show business. Que garante que eu e o Humberto aqui não somos dois...
Porque você falou não somos.
Não somos.
Se fosse contra ele, não somos, entendeu? Você tava falando um português ótimo até agora. Você falou não somos. Nessa...
O cara do ponto falou. Dá uma erradinha.
Isso é muito impressionante, né? Quando ele começa a falar ali, quando os dois estão sentados na ponte, e ele tá falando aquele, cara, se tudo isso aqui é combinado, eu também tô...
Ele, a primeira vez que eu vi o filme, ele tava quase me convencendo.
Pois então, é. Mas aí ele tá falando o negócio no ponto, ele tá só... Cara, aquilo é muito...
Mas assistindo de novo, eu tive a sensação que o ator já não tava mais confiando muito no diretor. Tipo, você vê que ele dá uma engasgada, que ele, sabe, engole seco. Tipo, mano, você tá cagando no roteiro. Se eu for falar isso, ele vai entender que não.
Então, mas você percebe que o Jim Carrey também, ele atua naquele momento, tipo, ele tá umas... Ele dá umas rateadas no olho, assim, ele não tá acreditando.
Ele olha e fala, é mesmo, né, filha da puta?
É.
Você também tá nessa.
Exatamente.
Tá,
eu acho que ele mais percebe com o discurso do que ele... Entende? É. Tipo, ali quando ele senta com o cara, não necessariamente ele tá desconfiando do cara, mas com o discurso, tá falando, é mesmo, se você tá comigo desde sempre, você tá nessa desde o começo também. Porque exatamente. Isso aqui não é uma coisa de agora.
E é bem na hora que ele fala assim, você lembra isso. Quando você ficou doente na escola? Você ficou doente na escola, né? Você pegou, sei lá, cachumba, ficou 30 dias fora. Aí ele falou, fiquei 30 dias fora. Tipo, claramente o cara tirou férias, tá ligado? Tipo, tirou 30 dias.
Não, mas essa parte é muito interessante. Eu tive essa sensação que é o seguinte, é aquilo que o Oscar falou. Quando ele fala, a gente tava brincando de sei lá o quê, sei lá, boneco de neve, você pegou uma pneumonia e você ficou quantos dias fora da escola, ele dá uma puta risada. O Jim Carrey, ele dá uma risada, mas tão forte, que é forçada.
É.
O Jim Carrey como ator, ele tem os trejeitos dele, ele dá uma exagerada ali, uma outra aqui, mas ele não é burro. Pra mim, essa risada que ele dá nesse momento é mais ou menos a risada que ele dá na hora do Bom Dia. Que é um muito forçado, tipo, ele não sabe medir, tá ligado? O que é forçado e o que não é. E ele tá querendo passar, tipo, beleza, vamos fingir que eu não sei o que tá acontecendo.
Que
tá
nem ligado? O pôr do sol, né? Quando ele fala, isso aqui é maravilhoso. Ele não tem muita referência do que é real e do que não é. Ele não sabe. Então, se ele não sabe ver externamente o que é, talvez nem internamente ele. Isso é muito
isso,
foda.
Mas isso, é isso aí. Esse ponto é ótimo. Todos os pôres dos sóis que ele viu na vida são o mesmo. Concorda comigo? Tipo assim. Ele
pode variar o vídeo.
Pode ser que ali tenha uma variação no próprio... a gente tá viajando aqui, mas... Teoricamente, aquele pôr do sol artificial que tem ali é tudo que ele vê.
Sim.
Tudo que ele já viu. Todos os pôr do sol que ele já viu é aquele ali. Ele não tem parâmetro pra falar se aquele é lindo, maravilhoso, ou se ele não é.
Não.
E aí só um detalhe muito maravilhoso que o cara pensa em cada detalhezinho ridículo que tem uma hora do café da manhã dele... Que tem cápsulas de vitamina D, né?
Ah, pode crer.
Porque ele nunca tomou sol na vida.
Sim. Do sol.
Isso é maravilhoso. Isso é muito incrível. Você fala, mano, o que o cara pensa no bagulho.
Esse diretor aí, o Peter Weir, cara, ele tinha feito Sociedade dos Poetas Mortos, talvez por isso que ele ia chamar o Robbie Williams, né? Eu não conhecia outras coisas dele, Mas, tipo, ele é muito... Ele é bom pra esse filme, porque é isso. Tem todos os detalhes, tá, todas as áreas estão cobertas. É. Nada que a gente falar aqui, ele não, tipo, não pensou como responder isso no filme. Tem, só que você não sente.
É que a gente chegou nessa parte.
Não, mas, mano, é muito foda, assim. Você não sente que, tipo, ele não tem, ele não tem um estilo de direção, tá ligado? Tipo, em nenhum momento ele quis aparecer ali como diretor. Ele só conta aquela história do jeito mais simples possível, tá ligado? E por isso que o filme é tão bom.
Mas é que tá, eu acho que também tem a ver com com maturidade do diretor. Porque quando você tem uma história muito boa, você sabe que você... Eu tinha uma professora de interpretação, a Flávia Pucci, que falava uma coisa que eu achava incrível. Ela falava assim, não coloca chantilly na rosa. Daí, o que é colocar chantilly na rosa? Ela falou assim, não, se a cena é... Você encontra com uma mulher e você vai lá e tem que dar uma rosa pra ela. Isso, esse ato, ele é muito simbólico e todo mundo vai entender. Uhum. A rosa, por si só, fala muito sobre aquela relação. Uhum. Então, você não precisa colocar um chantilly na rosa pra aquilo parecer muito melhor. Só dê a rosa, entende? Isso é perfeito, assim. E o cara, sabendo que ele tem um puta de um roteiro na mão, puta de uma história, talvez ele fale, bom... Eu preciso contar isso da melhor forma possível. Então dá pra perceber que ele gastou muito da energia dele pra contar esses detalhes, a quantidade de câmera que aparece, o refletor, a vitamina D que aparece no canto, detalhes assim, que ele fala, bom, eu não, se eu colocar muita coisa, talvez eu esteja colocando o chantilly na rosa.
Uhum, total. Não precisava sublinhar, né? É isso.
Se fosse o Zack Snyder, ia ter uma câmera lenta ali no...
Tarantino. Não, o Spielberg ia dirigir, né? O Spielberg foi cotado também.
Isso que eu ia falar.
Imagina, poderia ser uma cagada. Eu acho foda ele, mas... Podia ser um negócio que não...
Mas eu acho que o Spielberg, ele é ligeiro nesse... Ele transita por coisas tão diferentes que... Por exemplo, você vê Jurassic Park e vê Lista de Schindler... Cara, é o mesmo diretor, mas não é. Você vê que é uma pega totalmente diferente, tá ligado? Ele consegue... Agora, tem outros caras que já não. Tem outros caras que você fala, você vê qualquer cena do Tarantino, sabe? Você é Tarantino. Se não for, é alguém se inspirando no Tarantino, que é muito característico, tá ligado?
Sim.
Agora vamos pro final do filme?
Vamos.
Mas já, cara?
Tem mais pra curiosidades, pra falar?
Você quer acabar o filme já, cara?
Não, é porque eu tenho muito pra falar sobre o final. Entendi. Entendeu? Por isso. Não sei se eu tenho tanto, assim. Mas não, mas vou primeiro questionamento aqui. O que vocês acham que foi da vida do Truman depois?
Eu pensei nisso.
Vocês pararam a pensar o quão perturbado, quanto de terapia esse cara.
Não, o fim do filme eu acho muito engraçado, porque é o seguinte, qual que é o fim do filme? Ele saindo pela porta e a mulher muito feliz... Ela se veste e vai. Vocês já viram a porra dos bastidores de uma televisão? É impossível ele se encontrar. Ela deve estar quilômetros de distância dali. Ele vai se perder pra caralho, porque ele não sabe nem. Ele nem sabia que tinha uma. Ele vai se perder. Onde que é a saída? Eu me perdi no SBT, cara. Eu fiquei 2 anos trabalhando lá e eu me perdia. Eu não me achava. Agora imagina ele, que tem uma vida inteira e não sabe o que tá rolando.
Só pegar um táxi. Não sabe como ele vai sair dali.
Ele não tem dinheiro.
Não dá pra saber se ela tá feliz porque ela vai encontrar com ele ou que ela vai conseguir fuder a vida dele. Né? Ele vai virar um mendigo. Por quê? Porque ele não sabe viver no mundo real.
Então, mas eu acho que. Agora, se a gente tá falando depois do negócio, cara, esse cara tá no ar muito tempo, bateu recorde de audiência, pelo menos algumas propagandas que o cara vai fazer, meio que ele vai ter que fazer, porque é o único meio de vida, porque nem trabalhar esse cara, mesmo que ele tenha feito faculdade, é uma faculdade de mentira.
Trabalhar de verdade também, não sabe. Não
tem. O trabalho dele dava tudo certo, porque, mano, foda-se se ele errava, se ele acertava, ninguém tava corrigindo.
Não dava tudo certo, porque tinha que ter um pinguinho de emoção, então o chefe ia lá, brigava, ó, você fica assim, esperto, hein, senão você vai perder seu emprego, então, tinha uma coisinha ali.
Mas isso também era uma forma de prender ele,
isso,
né?
Isso, isso, isso.
Tipo, ele falava, tô querendo, ele ligando pra CVC, falando, finge, não sei o que lá. Aí o cara aparecia e falava, precisa entregar isso aqui, E aí era um jeito de, puta, não posso ir pra Vigi, que senão não vou ganhar dinheiro, vou ser demitido. Tô fazendo
cortes na empresa, tá ligado?
Então.
Tipo, mas eu pensei nisso, será que valeria um filme depois desse?
Caramba.
Pra mostrar o que aconteceria com ele?
Entende? Seria outra coisa totalmente.
Totalmente, né? Completamente. Não, mas não dá pra saber, porque assim, se aparecer um agente filha da puta que fala, tem comercial aqui. Ele não sabe nem o dinheiro, qual que era o dinheiro dali?
Essa mina aí, mano. Essa mina aí dele aí, velho.
Não, cara, primeiro que é um
método.
Não, pra mim é um processo cabuloso, né?
Então, mas quem vai. Aí que tá.
Quem vai liderar
porque teoricamente é a menina, né? Que tá.
Que é a única pessoa fora, né?
É, teoricamente. Mas tem o pai dele.
Real.
Não, tem o pai dele que dá do filme, que chama Kirk. E ele é um capitão do navio ali. No, ele que tá capitaneando o navio.
Mas esse
navio.
Pai não é o pai de verdade. Esse é um ator.
Não, ele
pai.
É um, é, mas é o ator que invade ali depois. Então, assim, ele invade... O que pode ser? Porque esse filme tá cheio de significado, né? Se ele é o Capitão Kirk lá no Star Trek, ele era o cara que era o rebeldão do negócio e queria fazer... ir por ele, entendeu? Não, vou fazer do meu jeito as coisas. Se esse cara, entende? Não dá pra saber exatamente quem que tava por trás. Se é a mulher que tava falando, galera, vamos invadir e tentar pegar ele, ou se era o pai, entendeu? Se eram os dois, que não aparecem.
Mas isso
dois.
Você tem razão. Isso agora pensando bem, é um furo mesmo. Porque, ou eu não tô pegando, porque ele reaparece. Claramente ele quer dar de cara com o Truman.
Sim.
Certo?
Aham. Uhum.
É, de alguma certa forma, de uma forma, parece que tá tudo bem com a relação com a morte do cara, morreu e tal. Ele tá ali meio pra sabotar.
Sim.
Os caras vão lá, pegam ele, tiram fora de cena e beleza. Alguém convence esse cara a voltar como pai e reassumir o papel de pai.
Sim.
E essa parte tá comida, assim, não tem
não,
um
então,
porquê.
Aí vem minha teoria. Porque, assim, pode ser que esse cara, tipo, mano, daquele ator que só fez aquele sucesso lá atrás, queria voltar e tá louco, tá comendo pilha e agora quer voltar pro negócio, fez uma loucura e invadiu. Aí, capitaneado pela mina do Californication, que, porra, acabou o Californication, não tem o que fazer, vem lá encher o saco. Só que eu acho, tem algumas coisas que acontecem ali no meio, pra deixar mais emocionante pra mim, eu menti pra mim mesmo essa teoria, mas talvez encaixe aqui. E se o Christopher quisesse acabar com o programa, com o Grand Finale, e prender a galera?
É estourar de audiência,
porque,
né?
Porque, tipo, tem lá um momento que dá a merda, que o Truman se esconde, os caras vão ver, o cara tá com um bagulho de classificado lá, o diretor do programa.
Paul Giamatti.
E na hora que ele vai pro mar, e que ele, tipo, começa a fazer o final épico, né, meu?
Sim.
Com mar e tempestade, e barco afundando de novo... Meio que eles se comunicam por um olhar meio que sabendo, mano, você vai fazer isso, mas você pode matar o cara, você tem certeza? Aí o cara fala, desliga, não, não desliga não, porque isso aqui é minha obra de arte. Porque quando ele faz a cena do Truman reencontrando com o pai, ele faz assim, tipo, caralho, mano, isso é lindo, bota a trilha. E se ele não tiver, tô um pouco de saco cheio dessa merda aqui, vamos derrubar um refletor, vamos colocar o velho de novo, vamos mexer com a cabeça desse
Tem uma teoria da conspiração ali.
Isso, tô colocando aqui. Espera um pouco,
Oscar. Vou esperar.
Coloco aqui, a gente debate e depois você desmente. E o que acontece? Ele vai colocando detalhes pra fazer o Truman se revoltar. Porque, mano, eles nunca tiveram tanta audiência quanto naquele dia que caiu o sinal.
Uhum.
O cara fala, tira do ar. Fala, não, tira do ar, tá todo mundo esperando.
Uhum.
Esse é o melhor final que o Truman podia ter, tá ligado?
E é engraçado. Isso é uma coisa curiosa, assim. Porque a galera, por mais que amasse ver ele... Pô, os caras estão lá 29 anos assistindo o cara... A comemoração de quando ele sai e ele enfrenta Deus... Porque vamos lá, agora vamos para a cena final, tá? Depois a gente pode voltar. Mas assim, a cena final é a morte, né? Ele bate o navio lá na parede e aí até tem a coisa... Porque ele... Olha, essa cena é muito bonita, porque ele faz a escada pro céu. Essa porta podia estar no nível do mar.
Sim. Mas daí encher de água.
Ia molhar tudo.
Não, tudo bem, mas tudo bem.
Sabe, era de logística.
Podia ser um degrau, sei lá. Vocês se entenderam, se você dar.
Puta lá.
Que é o famoso.
Pô, tô desenvolvendo um puta de um pensamento. Puta, os caras vão vir muito comigo, quer ver?
Os caras cagaram na minha ideia. Que é o Stanley.
Que água faz em madeira, cara.
Puta manutenção. O cara tem uma cidade. O cara tá ligando pra madeira da porra do final do estúdio. O Stairway to Heaven, né? Que é a escada pro céu, assim. É meio que... Essa é a sensação que me dá.
Sim,
final,
não. Sim, sim,
é
sim,
muito
sim.
Porque o diretor não gostou dessa teoria. Debochou completamente. Você não tá errado, mas é porque a risada dele nunca foi tão sincera nesse programa.
Porque ele tem que tomar cuidado, porque sabe quem que é o contador aqui dessa sala de podcast, né? Quem paga o cacau sou eu nessa porra aqui.
Cacau, gente?
Você tá mudo, tá bom?
Tá. Toma essa. Quem que controla?
E aí?
Então.
Devolve aí pra mim, Wilson.
Termina aí a sua teoria.
Fala aí,
Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
É...
Eu não sei muito desse rock clássico.
E aí ele sobe ali.
Tem mais água, não?
Tem. Pô, pega ali, ó. Tá.
Não tem água ali? Não tem água ali, não, hein?
Tem, acho que tem.
Aí você derrubou meu livro e eu fico chateado. Aí fico realmente
já
chateado.
Viu, né? Já viu, não precisa
mais. É,
compre isso aí, tá no site
fala
dele.
Fala mal do Bolsonaro,
Humberto,
mas aí, derruba a literatura.
Você compra isso aí.
Aí ele ficou com peso na consciência.
Do artista brasileiro. Mas o que você tava falando mesmo? Não, a minha teoria de que, porra, ele foi tudo planejado, entendeu? Eles queriam... É, segura aí pra você derrubar a minha teoria, caralho.
Não, mas tá, não tem
segura.
Nada
tá foi falando. Tudo planejado pra merda. Fazer um grande show. No final de Copa do Mundo, quando ele, porra...
Mas teu show. Uma merda.
Então...
falando mal do meu show...
Mas é isso.
Você parece um convidado que veio aqui e começou a xingar. Você tá, parece que tá fazendo uma piada interna. O seu episódio foi muito, muito tempo depois, eu acho, viu? Foi, eu acho que tem umas duas semanas depois desse episódio do convidado.
Então acompanha o primeiro assistindo vídeo.
Tá voltando agora, né?
Vai procurar, coloca nos comentários quem foi o convidado que ofendeu um dos membros do Planeta Podcast.
Com M.
Aí não, porra.
O Márcio Donato é foda. Né? Os caras mil anos. E, não, mas é isso. Então ele chega na porta do céu. E aí, é muito louco isso, que é muito bem feito, né? A voz, só vem a voz do Christoph, né? É, Truman, é praticamente o seu pai, né? E aí ele meio que tenta fazer o Truman ficar.
Desculpa, uma coisa. Fala. É que a primeira coisa que ele fala é quem é você, isso é muito foda. É. Se você ouvisse uma voz, é isso, é Deus mesmo. Quem é você? E a segunda pergunta é quem sou eu?
Uhum.
Então quem sou eu? É muito foda.
É muito bem feita essa cena, assim. E aí eles têm um mini debate que é tipo assim: é quase, tá? Que é a expulsão de Adão e Eva do Éden. No sentido que ele fala assim: aqui, no meu mundo, se você não comer esse fruto proibido, que é dar o passo pra fora, eu te garanto a felicidade. É um mundo perfeito. Aqui, aí o mundo lá fora só tem doença, trabalho, ele dá um monte de coisa ruim lá fora e fala: aqui no meu mundo tá tudo vai dar certo pra você. E ele vai lá e come o fruto e vai e morre, né? E vai pro
Californication.
Pro Californication. O Oscar não tá ligado o que você tá falando.
Tu não assistiu Californication?
Acho que não.
É que a mina do Truman é a mina do Californication. Que é uma série...
Linda ela, né?
Linda, né?
Mina gata. E ela ficou, envelheceu bem também.
Esposa do Hank Moody.
Quem?
Hank Moody. É Hank Moody? Não,
envelheceu bem mesmo.
Ela acha que tava me zoando.
Não.
É. Você fez meio assim.
Não, mas é verdade. Ela tá com o rosto parecido, tipo, 10 anos depois. Tipo, Californication é 2006.
Por aí.
E aí, pô, esse filme de 96, ela tá, mano, igual.
Ou mais
assim,
até,
né?
Sei lá.
É impressionante.
E aí ele vai, e quando ele sai, é um gol. Você falou de Copa do Mundo? A galera do bar comemora pra caralho. Então, quer dizer, é muito louco, né? Tipo, essa relação. Isso que você falou faz sentido mesmo. A galera queria ver ele sair. Você acha que não? Você acha que a galera queria que
não,
ele ficasse?
Não, mas continua aí.
Não, e aí a galera comemora quando ele sai. As velhas se abraçam. Os caras dos manobristas também ficam felizes, não sei o que e tal. E é... Assim, eu óbvio que eu não acho que ele queria que o Truman fosse embora, porque aquilo ali é meio que o projeto de uma vida. A gente não sabe se ele tava lá desde o início, mas acho que sim. Ele fala, eu te vi nascer.
Uhum.
Cara, ele tá 29 anos no projeto da vida dele. O que esse cara vai fazer, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, que projeto que você pega depois disso, tá ligado?
O que pode ser melhor do que isso, né? A expectativa tá lá no alto.
Impossível. É o ponto alto da vida.
E ele tem uma pega meio... Eu sou gênio, né?
Sim,
quando ele vai dar entrevista...
Ele faz muito bem isso, né?
Ele é bom.
Como ele mexe o dedo pensando, a boinazinha, ele compôs bem, assim, o personagem.
É muito
ele
legal.
Foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, que eu acho que deveria estar o amigo dele. O amigo do Truman, como chama? Você falou o nome dele aqui.
O outro menino?
Eu tenho, por isso que eu anoto, tá vendo? Eu não lembro as coisas.
O Ruivo?
Isso.
O nome do personagem?
Do ator.
Ah, eu não falei nada.
Não falou? Esse outro aí eu acho que devia ter sido indicado. Inclusive, o show de Truman perdeu pra um filme... Beleza Americana, talvez? Vê aí,
não.
Deco. Beleza? Shakespeare Apaixonado.
Ah, não. Esse aí deu polêmica na época.
Pode crer.
Ah.
Mas ele era pra ser lançado, como você falou antes, e eles não lançaram por causa do Titanic. Ia ser lançado o Titanic no mesmo ano, eles sabiam que eles iam perder.
O Titanic 97.
É, acho que era 96, se não me engano, o Titanic. Porque era ou 96 ou 97.
Porque o show de Truman, ele, nesse ano, tinha Resgate do Soldado Ryan, Talvez a Vida é Bela.
Central do Brasil.
Eu não lembro.
Central do Brasil e talvez eu acho que a Vida é Bela. E ganhou Shakespeare Apaixonado. E no outro ano, um filme que também tem uma temática parecida, apesar do estilo ser totalmente diferente, que é Matrix, que fala do mesmo assunto, mais ou menos, só que muito diferente. É um filme de ação e o outro é um filme de drama ali, que perdeu pra Beleza Americana também.
Que é um puta filme.
Mas Matrix...
É um puta filme.
É, show de... Você entende?
Não, Beleza Americana é absurdo.
Não, mas porra, Matrix...
Puta filme.
Quantas vezes você lembra de Beleza Americana? No...
Várias, várias.
Quantas vezes você lembra de Matrix? Muito mais.
Não, se a gente for falar quem influenciou mais o cinema, Matrix, sem dúvida. Mas é que ali tem um monte de apelação pra isso acontecer também, né? O Beleza Americana tem uma... Ele é quase poético, o filme.
É um filme absurdo. É, é... A cena final, pra mim, é... Todas as hipocrisias... O cara conseguiu colocar...
Qual? Naquela tomada que vai passando?
Quando tem... Eu não lembro direito, faz tempo que eu assisti, mas que tem o Kevin... Eles meio que... Os personagens meio que se encontram, assim, no final.
É uma tomada que ele vai passando, assim. Que
é.
O Kevin Spacey deitado no sangue dele. É. Um casal de namorados. A ex-mulher dele vai passando. Sempre
é
bonito,
eu acho,
pra caramba.
E eu acho que ali ele consegue colocar todas as hipocrisias da sociedade americana, né? Porque é disso que o cara tá falando. É aqueles personagens... Que o cara que é homofóbico, é gay... Que, sabe? Que é a mulher... Que é a puta... Que é a puta, né? No sentido de... A mulher dou pro seu pai, não sei o que, é virgem... Então, todas as hipocrisias da sociedade americana aparecem ali em cada personagem. Acho foda o filme. E ele é sutil, né? Ele é elegante, o filme.
Tô arrependido de ter citado.
Você não gosta de Beleza?
Não é que eu não gosto, mas assim... Pô, os outros são melhores. A gente tá perdendo aqui 3 minutos do nosso vídeo.
E outra coisa, o diretor do... Acho que do Truman, ele fez Gattaca, não fez?
Fez, ele fazia muita ficção científica.
Gattaca é fudido.
Vê aí
não.
O diretor. Mano, puta que vale pariu, te pedi pra ver o roteirista.
Fudido.
Do filme.
Sobre eugenia.
Eu vi Simone, o nome que dele? Eu achei bem bom também.
Que é o do Al Pacino?
É isso. Que é na pegada do Truman Show e eu achei bem bacana.
Então, Gattaca não é essa pegada, é uma outra pegada. Mas eu acho que também tem uma pegada filosófica. Só rapidinho, você já viu Gattaca?
Não vi.
Caralho, vocês nunca viram Gattaca? Vamos ver esse filme, é animal. Gattaca é o seguinte. Eu já te contei uma cena de Gattaca, eu acho. Que é o Ethan Hawke, que é um dos irmãos, e esse Lauren Dean aqui, que é o outro irmão. O que acontece? É um casal, e na época que eles estão vivendo, é muito comum você ter filho de eugenia, que é os meus melhores genes, com os melhores genes da mulher, fazendo o melhor filme possível.
Para
Humo?
Isso aqui é uma música de Jorge Benjor, né? Que ele começa a música
Babaraúma. É isso, tá certo. Ele se inspirou na cidade de Andronico. E aí o que acontece? Aí esses casais têm esses filhos super filhos. Então é a maior altura possível, com os melhores músculos, não sei o que e tal. E eles é normal. Só que esse casal é meio hippie. E eles resolvem ter o primeiro filho da maneira natural. E nasce o Ethan Hawke. Que tem miopia, que é mais franzino, mais magrinho, não sei o quê. E dentro dessa sociedade, os empregos mais fodas são só pros caras que são de eugenia, são produtos de eugenia. E esse moleque é o Ethan Hawke, que é franzino, tem miopia, não sei o quê, meio franguinho e tal. O sonho dele é ser astronauta e ir pro espaço e se mandar e tal. E aí qual que é o grande barato do filme? Ele encontra um cara que consegue falsificar a identidade dele e mostrar que ele é um capacitado, que ele é um filho da eugenia. Então ele pega a identidade do Jude Law, que é um cara que é filho de eugenia, só que aconteceu um acidente e ele ficou paraplégico. Então ele meio que vende a identidade pro cara e o cara pega a identidade dele pra trabalhar na, tipo, NASA da época. Só que o cara lá é uma puta pira, então os caras pegam o DNA do teclado de todo mundo pra ficar vendo se tem alguém burlando essa parada. E aí é muito foda. E aí tem uma cena... Vocês se importam se eu falar? Eu já falei pro Humberto.
Importa,
é melhor não falar?
Ah, melhor, né?
Pode assistir. Não, mas o final do filme todo mundo sabe, né? Que até a identidade secreta do Jude Law era Obi-Wan Kenobi. E por isso o filme, né? O Star Wars,
cara,
1 é a
assistam,
sequência do Gattaca.
Assistam esse Gattaca. E ele, eu gosto disso porque tem uma pegada filosófica. Porque a eugenia... É uma parada que não sei se vai rolar, mas no futuro...
Qual o nome dela é Eugênia?
Quem?
É bem atual, né? Era isso que você quis dizer.
É bem atual.
É bem atual. Acho que temos aí 1h06, né? O primeiro episódio do Cineclube. Acho que tá um bom tamanho.
Excelente.
Acabar já? É uma hora?
Falar? Não,
a gente pode
ir, isso,
a gente pode fechar
adiante?
Aqui e falar mais depois, se quiser.
Tá bom. Não, o quê?
A gente pode falar mais
não,
de outras coisas.
Casa,
aquela bicicleta bosta não pega chuva, tá chovendo hoje.
Oh, mas eu gostei tanto desse filme que, olha só, tem um negócio, um produto que não existe mais.
Caralho.
É o DVD ou é a trilha sonora?
Não, é a trilha sonora, cara.
Aí o cara,
tanto que eu
é
gostei.
De presente, né? É. O cara, tipo, caralho.
Caralho, obrigado.
Nem, sabe... nem existe mais aparelho que toca.
Sim, vocês leram as mesmas coisas que eu, mas eu achei muito interessante também aquela curiosidade de todas as músicas serem clássicas, porque são todas trilhas brancas, né? É. E aí o cara não precisa pagar... Então, imagina o Truman que nunca nem ouviu uma música que não seja clássica,
nunca
velho.
Nunca ouviu um pagode, é. Um El-Chan.
Como você pode passar a vida sem ouvir que você lê?
Por que você botou seu nome e seu telefone no CD?
Porque eu emprestava e as pessoas não devolviam. Aí, depois que eu passei a fazer isso, as pessoas me devolviam daí.
Cara, você é um emprestava cara antigo, pra quem emprestava que a pessoa CD, não tinha o seu telefone?
Pois é, cara.
Mano, antigamente se alugava CD, tinha locadora, se alugava CD pra você ouvir.
Sério?
Foi uma época muito maluca,
fiz
é.
Isso.
Sim, pois é.
Você já fez isso?
Não, eu não fiz também, mas eu sei que na época, assim, que o pessoal da idade do Oscar fazia essas coisas. Então.
É. Cara, é muito bom esse filme mesmo. Bom, posso fechar o programa aqui com esse presente maravilhoso que
poxa,
eu recebi?
É um presente que vou dar pra mim mesmo.
É um presente...
Pô, adorei, que nem o Jô, né?
É, um cara, mas a trilha é muito boa também, né? É muito boa essa trilha aí.
O...
Que ótimo filme a gente escolheu, hein?
É, a gente é bom nisso.
Bom nisso, né?
Olha.
Não vejam.
É, muito obrigado, Oscar, por ter vindo aqui debater. Espero que a gente faça mais desses.
Eu peguei lá e nem vi direito. É, desculpa, eu te atrapalhei.
O Oscar, eu sinto que ele tem alguma coisa contra a minha. As introduções e os meus fechamentos de programa. Eu nunca consigo terminar. Ele vai me interromper, quer ver? Muito obrigado, Oscar, por ter vindo aqui no programa. É, espero que você tenha gostado. Eu espero voltar a ter esses debates, porque é muito bom esse jeito de fazer. Que, o que a gente estaria fazendo aqui de graça, a gente está monetizando em cima disso.
É o que a gente fazia já, né? É o que a gente sentava para conversar, então...
É, e você que assistiu, porra, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você gostou desse novo produto aí que a gente está lançando, essa coisa inovadora, né, no YouTube brasileiro, porra, comenta aí embaixo. Valeu, obrigado.
Achei
tchau.
Pretencioso. Achei pretencioso.
Ah, mas né? Esse cinema é um negócio de gente mais sofisticada.
Vão criticar, não.
Ah, sim. Mas se fosse humilde, iam criticar.